Glórias a Deus.
Aleluia.
Mais uma vez, temos o privilégio de estarmos na presença do Senhor, ouvindo dos seus ensinamentos, deste instrumento do Senhor, instrumento pecador, falho, ao qual o Senhor ele nos concede a graça e a misericórdia de nós podermos ouvir, nós podermos discernir o que é dele e o que não é dele. Isso é um privilégio tão grande que nós temos. Se nós não tivéssemos esse privilégio, a gente ia ouvir qualquer coisa. Esses dias eu fui comer um bolo, estava lá em casa, já estava alguns dias fora da geladeira. E aí eu peguei, sentei no sofá, quando eu comi o primeiro pedaço, amargo. Entendeu? Aí eu falei, não, é só esse recheinho aqui, né? Só esse recheinho, aquele cara que pega aquela bisnaguinha de pompom assim, tá verde do lado, ele corta e vai comer o resto, né? Aí eu peguei a colher com muito cuidado, peguei e coloquei na boca, amargo. Esse paladar, essa sensação de paladar que nós temos, que eu faço a comparação com o nosso discernimento espiritual, não gostou, você bate a favor da porta? Esse discernimento que nós temos é uma defesa que nós temos espiritual tremenda, em que dentro da nossa espiritualidade pouco nós damos valor ou pedimos. É difícil você ver alguém falando assim, Senhor, me dá mais discernimento. É difícil. Mas sem o discernimento, nós estaríamos perdidos. Você vai pegar uma comida para comer, você coloca a mão no prato, está quente, está gelada. As coisas espirituais, elas são semelhantes. A gente tem que começar a pedir que Deus nos desenvolva no discernimento espiritual para que nós possamos identificar aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Estava conversando com um pastor amigo meu semana passada, e ele falava para mim assim, nós vivemos num tempo espiritual tão sério, tão grave, que não basta você apenas participar de uma igreja que seja bíblica. Porque o grau de conhecimento que nos é imposto na sociedade, na nossa vida diária, ele é muito maior do que o período que nós estamos perante o Senhor através de uma ministração, qualquer coisa que seja. Então, cada vez mais, nós temos que nos dedicar à oração, ao estudo bíblico, para que nós possamos desenvolver esse discernimento. Será que eu vou? Será que eu não vou? Faço ou não faço? Esse segundo período, em que nós estamos trabalhando sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, e sem santidade você não vai ver a Deus. Você não vai estar, eu senti de ver a Deus, não é sentido você olhar como eu vejo o ventilador extintor, não é isso. O ver a Deus é de participar da presença dele na eternidade. Você não vai estar lá. Eu não vou estar lá. Se não houver o conceito da santidade, nós estamos perdidos. E nós estamos trabalhando esse tema desse grau de importância que é de nós buscarmos cada vez mais sermos santos. Só que sozinho a gente não consegue. As verdades bíblicas, elas nos constrangem. A palavra do Senhor nos constrange. Como fazer isso? Eu falava para vocês antes do intervalo sobre esse negócio de dependência e tal, e eu morrendo de medo de Deus, porque entenda que falar sobre coisas como essa de dependência e independência, o meu coração ele fica exposto como se fosse uma ferida aberta perante Deus. Não perante vocês, vocês não estão vendo o que tem no meu coração, como eu não vejo o que está no coração de vocês. É muito difícil nós sermos dependentes. Coisas bobas, como por exemplo um cheque especial, enquanto eu tinha cheque especial, eu simplesmente falei assim, não basta! Eu estou gastando 100, 200 reais por mês de juros. Sentei com o Rosana, vamos cortar. Que medo de você chegar para o gerente e falar assim, olha, a partir de agora você não tem mais nada de cheque especial. Vou viver com o que eu tenho. Que passou o tempo, eu percebi que não fez falta. Meu carro, Então, Senna 2012 deve valer alguma coisa em torno de 20 mil, 20 e poucos mil, mas quando eu comprei ele valia mais, claro, sem seguro. Que medo! Deus falava no meu coração, não põe. Não estou falando para você pôr, não põe não, e não faça isso. Não faça isso, entendeu? Não faça isso. É a história do pastor amigo meu lá de São Paulo. O cara recebeu uma oração de cura, estava ele e a esposa dele. O pastor meu orou assim, a mulher, uma senhora de 60 anos, ela usava óculos, e aí ela voltando para casa, ela pegou o óculos, jogou pela janela, caiu lá no meio do lago, e o marido falou, você está louca? O óculos desse custa 500, eu estou enxergando muito bem, o pastor orou, eu estou curado, aleluia. Aí ele volta lá depois para falar com o pastor, pastor, a minha esposa fez isso, se eu jogar o meu óculos no lago, eu também, não faça isso. Queridos, não faça, a menos seja uma direção de Deus. Tudo isso tem a ver com o quesito que nós vamos trabalhar a partir de hoje, que é, dentro de santidade, que é segurança. Não é segurança no trabalho, mas é segurança em todas as áreas. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. 2 Timóteo, irmão Cláudio. 2 Timóteo. Lê para nós, Claudinha. 2 Timóteo, capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo. Opa, chegou.
Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, 7, 8.
2 Timóteo,
capítulo 4. 6, 7, 8.
Porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício e recebo por apresentação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati com bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida.
Quem está falando é Paulo, o destinatário é Timóteo, discípulo de Paulo, pastor da igreja de Éfeso. E ele fala, ele estava preso nessa época, tá? O apóstolo Paulo estava preso nessa época. E ele fala, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O que é libação? Sacrifício. Ele faz uma comparação dele com o sacrifício que era levado no altar, um sacrifício que era levado no altar para que houvesse o cumprimento das ordenanças. O apóstolo Paulo fala, eu, na situação que eu estou vivendo, eu estou sendo oferecido como libação, como sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado, está quase na hora de eu morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele não está afirmando que talvez ele receba. Ele está falando, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aí nós vamos fazer que nem aquele peru, depois que todo mundo come na ceia de Natal, e aí sobra aquele peruzão lá, aquela carcaçona, você não tem onde guardar, aí você vai fazer o que com ele? Desossar ele. Fica só a carninha, faz farofa e tal. Tá? É o que nós vamos fazer. Nessas palavras das Escrituras, nós vemos o apóstolo Paulo olhando em três direções. Gostou, né, do peru? Nessas palavras das Escrituras, o apóstolo Paulo ele olha em três direções nesse versículo. Primeiro, ele olha para baixo. Ele olha para a sepultura, porque ele fala que o tempo da partida dele é chegado. Estou quase morrendo. Ele olha para trás, olhando o seu próprio ministério. Combati. E ele olha para frente, dia do juízo. Naquele dia ele fala que ele vai receber o quê? Ele olhou para baixo, para a sepultura, e ele morria de medo, é isso? Fez sem temor. Sem temor. Este homem, um homem como eu e você, passível de tristezas, de toda sorte de coisa, porque você pode até falar de Cristo, mas Paulo é humano, tá? Era 100% homem, não tinha nada de 100% divino, não. Ele olha para baixo, para a sepultura, e o fez sem nenhum medo. Será que você teria essa condição? Numa condição que você está vendo, que você está caminhando para a morte? Quando as pessoas estão indo para a morte, e eu como pastor, eu testifico isso, as pessoas aceitam qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sou satanista, mas eu quero falar de Jesus. Pode falar. Bem, no, bem é, como é que é? É? Se bem não faz, mal não faz. Tem um ditado aí, né? E as pessoas, elas aceitam qualquer coisa. O melhor lugar de você falar de Jesus Cristo para as pessoas é na enfermidade. Porque as pessoas, elas querem, de qualquer maneira, um alívio. Fale, querida.
Então, pastor, isso aí o senhor está muito certo e eu tenho receio. É tipo empurrar de goela abaixo, uma coisa que o cara vai morrer mesmo, porque ele está precisando. Eu quero ver você chegar com ele. Pronto, já disse.
É como você, eu não sei nadar. Se você não sabe nadar, você sabe qual que é o terror de você estar numa piscina. Hã? Pavor. Agora imagina você num helicóptero e joga você no meio do Lago Paranoá. Imagina, qualquer um que joga... O cara vai jogar uma boia para você e fala assim, você é de que denominação? Você é presbiteriano? Que nada, o cara pode ser o que for, ele joga você, abaça, não quer nem saber. Ele olhou para baixo, para a sepultura e o fez sem medo. Estou sendo já oferecido por libação. Eu sou como um animal conduzido ao local do sacrifício, amarrado por cordas, sem nenhum jeito de fazer nada, imóvel. As últimas cerimônias já foram levadas a efeito, todos os preparativos já foram feitos. Agora me resta receber o pá, cajado, o golpe mortal. Então, acabou. Uma outra ilustração para você. E o tempo da minha partida é chegado. Sou semelhante a um navio, prestes a desatracar e se lançado ao mar. A bordo está tudo pronto. Estou somente esperando que as amarras que me prendem ao cais sejam soltas. Então, levantarei velas e iniciarei a viagem. Ele fala que ele foi oferecido por libação. E aí depois ele fala que a partida dele está chegando. Essas foram as notáveis palavras que brotaram dos lábios de um homem semelhante a mim e semelhante a você. Não ache que o apóstolo Paulo, ele era mais santo, mais lindo, mais cheiroso, não tinha nada disso. Ele era um homem como você, suscetível às mesmas dificuldades que você. A morte é um acontecimento solene, muda, não tem retorno, a não ser em relação a Cristo. E muito mais quando vemos de perto. É muito legal você estar numa situação como essa, mas quando você está numa situação de morte, a sepultura nos faz tremer e nos traz tristeza ao coração. As pessoas que estão num período de morte, uma grande luta dos médicos é manter a pessoa confiante. Tanto que tem um grupo de pessoas que são os doutores da alegria, em que eles, em especial, ministram para crianças com câncer ou pessoas com câncer terminal, alguma enfermidade grave, em que eles vão tentar fazer a pessoa sorrir. Rir. Por quê? É porque aquilo vai trazer alguma cura física dela? Não, vai gerar esperança. O teu corpo, ele reage de uma maneira diferente quando você tem esperança. É o problema de hoje da depressão. Você tem, de um lado, a balança aumentando de 30, 40, 50, 60, disse 70, 80% das pessoas do mundo depressivas, e do outro lado, a falta de Deus. Não tem saída. Não tem saída. É algo que eu converso com a Lourdes a respeito de uma pessoa. Não tem saída. A pessoa que está com depressão, se ela não encontrar Deus, ela vai virar refém de medicamentos. E medicamentos que não vão resolver nada. Porque se resolvesse, a porcentagem de depressão estava fazendo o quê? Diminuindo. Só aumenta. Como é isso? Ó, a gente tem um surto de tuberculose. Ou tem um surto de pneumonia. As pessoas começam a ser vacinadas. E aí, se faz uma medição inicial, a população está com 10% de pessoas com pneumonia, e a gente combate isso, e aí depois de todo mundo vacinado, vai para 20%. Ou vai para 50%. Ué, que medicamento é esse? Não, esse medicamento não está fazendo efeito. Não vai fazendo efeito. E aí a gente vê a população depressiva. Aí aparece mais televisão mais bonita, carro mais luxuoso, pessoas ganhando mais, tal, planos. E a depressão subindo. Como é isso? Eu vou lá e dou um medicamento pro cara e o cara não melhora. E aí a solução médica, os médicos dizem, o problema é que as pessoas elas estão sendo diagnosticadas com depressão e não têm depressão. Estão tristes. Estão tristes. Se morre um ente querido seu, você vai ficar contente? Não. A Jenny passou um tempo de dificuldade, ela estava contente? Não. O cachorrinho da Cláudia tem uma dificuldade, ela vai ficar, não. Mas é a tristeza. Aí eu pego e entro com medicamento em você. Se eu dou um medicamento para você de tuberculose e você tem pneumonia, você vai ficar curado? Não. E aí esses medicamentos que existem são reais. Mas não é para essa gama de coisas. Eu estava vendo uma série ontem com a Rosângela em que o cara estava lá. Ah, eu preciso de um Rivotril. Gente, não é para isso. É para algo fisiológico, biológico. Não, mas tem que tomar.
Eu tenho que fazer um agradecimento a Deus. Porque assim, eu não posso ficar triste por isso que eu estou com depressão. Gente, eu não estou com depressão.
Não está.
Eu digo, eu não tenho depressão. Eu sei que eu não tenho. Mas na hora que eu choro, porque eu sinto muita dor, eu sinto impossibilitado de fazer as coisas, aí às vezes eu choro, às vezes eu fico moribunda, aquela linha ali, pensando em minha vida. Mas depressão não tem.
Entenda que nós podemos passar por momentos depressivos, mas nós não temos a doença de depressão, é diferente. Aí eu chego para a senhora e carco na senhora um Rivotril. O que acontece? Vai gerar na senhora uma série de efeitos colaterais, não vai resolver o seu problema, porque esse remédio é por uma condição especial, vai gerar outros em você. E aí o que acontece? Eu dou outros, e eu dou outros, e eu dou outros, e eu dou outros, e eu dou outros. Gente, existe depressão? Existe. Tá? Existe. Mas não do jeito que está acontecendo. Mas o que acontece? As pessoas elas não têm Deus. E não ter Deus vai fazer cada vez mais a pessoa que tem uma motivação cristã de continuar caminhando ir para o buraco. Apóstolo Paulo, ele entendia isso. A morte é um acontecimento solene. A sepultura nos faz estremecer, entristece o nosso coração. E eu não espero que você tenha uma situação como essas que nós citamos e você fique dando um brado de alegria, entendeu? O luto bíblico é no mínimo 30 dias. E você tem direito. Essa condição de que morre um ente querido na tua família. Ô, irmão, para com isso. O Senhor é a nossa força. Para, meu irmão, deixa eu chorar meu luto. Deixa eu chorar meu luto. Não toma um remedinho aqui. Não, não tem remedinho nenhum, não. Passado o tempo certo, meu coração ele vai ser curado. Entendeu? Eu tenho um Deus poderoso. Mas agora é dor. Agora é sofrimento e é tristeza. Não obstante, apesar de tudo isso nos entristecer, estava ali um homem mortal que podia contemplar o fato que se aproximava a sua morte, o seu sacrifício, de uma forma calma. Ele olhou para baixo, para a sepultura e fez com temor, sem temor. Ele olhou para trás, para a sua vida espiritual e fez sem se envergonhar, porque ele sabia que ele tinha feito o que era da parte dele. Combati o bom combate. Com essas palavras, ele falou como um soldado. Combati naquela boa guerra contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, do qual muitos retrocedem querendo evitá-la. Apóstolo Paulo fala, eu lutei e pela graça do Senhor eu venci. Sofri, mas eu venci. O meu carne queria fazer isso, mas eu venci. Eu venci. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completar a carreira, com essas palavras ele fala como alguém que se fez tudo o que lhe foi designado. Tudo que foi ordenado para ele, ele fez. Tudo. E aí quando eu vejo a nossa igreja, e como você gostaria que a nossa igreja estivesse cheia? Meu coração deseja, eu oro por isso. Mas eu não tenho como fazer com que as pessoas venham, porque eu quero. Mas a minha função é o quê? Orar por você, estudar a palavra, preparar o estudo, glória, e estar aqui no dia certo, na hora certa. A minha função é essa. A minha função não é convencer você de nada. A minha função é simplesmente falar. Apóstolo Paulo, ele fala, tudo o que me foi designado, eu falei. Você acha que aquele povo lá da Grécia foi tudo para Cristo? Não. As pessoas acharam que aquilo era só mais uma filosofia, uma onda, uma moda, e não quiseram. E o que ele pode fazer? Nada. Mas ele diz, eu fiz tudo o que me foi designado. Não me desviei para nenhum lado diante das dificuldades. Lembra da figura de Balaão em cima da mula? Ele andando assim. Aí conforme tinha dificuldade, tinha que mudar o caminho. Aí o anjo na frente, e a mula prendia. Não, ele falou assim, não, eu tenho que ir, eu vou. Tem que enfrentar, nós temos que enfrentar. Pessoas dependem de mim e dependem de você. Claro que Deus sobre todas as coisas. Você enfrentar suas lutas e dificuldades vai trazer para outras pessoas a esperança. Talvez você seja como Paulo, sendo levado como um sacrifício. Mas que as pessoas vão olhar para você e falar assim, opa, essa pessoa conseguiu. Gente, é esse o propósito. O sofrimento na nossa vida, que não vem do diabo, para com isso. Quem é soberano sobre a sua vida é Deus. O diabo é um instrumento. Essas aflições que vêm sobre a nossa vida, em grande parte por causa dos nossos pecados, mas todas elas orquestradas por nosso Deus, para que a gente cresça. A gente tem que crescer. As pessoas, elas têm que crescer. Então, eu ouvi, a senhora perguntou assim para a Cláudia, Cláudia, cadê as meninas? As meninas estão em casa. Eu sei do coração dela. Você acha que o coração da Cláudia, quando as filhas dela não vêm aqui, está alegre? Ou quando nós perguntamos cadê as meninas, ela vai ficar sorrindo. Mas a função dela é o quê? Perseverar. 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 O peso é enorme. O peso é enorme. Perseverar. Perseverar. Vamos? De novo? É, de novo. Vou falar. 1, 5, 10, 1 milhão, 1 trilhão de vezes. Nós vamos continuar falando. Porque, como apóstolo Paulo, nós temos que cumprir o desígnio que nos é determinado por Deus.
Aleluia.
Não me desviei para nenhum lado diante das dificuldades. Mais fácil seria para a Cláudia ficar em casa. Vou ficar com as minhas filhinhas aqui, vou fazer um estudo bíblico, vou ler aqui, talvez até envolver se elas... Mas será que é o que é designado? Se ela está aqui, eu entendo que não é. Porque senão ela estava lá. Não me desviei para nenhum lado diante das dificuldades e nem fiquei desencorajado ante a extensão do caminho. Até quando? Né, Seba? Até quando? Não importa, eu vou continuar caminhando. Entenda que essa situação nossa, que essa posição de Paulo é uma situação para mim e para você, essa situação é uma situação em que a pessoa que vai na frente abrindo o caminho, pega os espinhos. Você já andou em negócio onde aqueles... Como é que é o nome daquele negócio? Daquele caminho... Trilha, não, mas tem um nome que a vaca faz lá. Vamos com a trilha, mas tem um nome. Tem um nome em Minas que fala isso, eu não lembro o nome. A vaca, o boi, quando eles começam a caminhar, aquele mato está alto, tem espinho, tem tudo. E toda hora que passa ali, quando passa pela primeira vez, o que acontece? Aquela primeira pessoa é a que sofre mais. E as outras que vêm atrás, é muito mais fácil. Se você está na frente dessa trilha, não é esse nome que eu queria falar, tem outro nome. Se você é o que está na frente dessa trilha, você pode ter certeza que o seu caminho vai ser de espinhos. Vai arder mais, vai machucar mais. Mas se a gente não fizer isso, aqueles que são mais fracos, eles não conseguem passar na trilha limpa. Foi isso que Cristo fez. Foi isso que Paulo fez. É isso que eu e você temos que fazer.
Aleluia.
Quanto tempo? Não sei, querido. Não sei. Quanto tempo eu vou ter que continuar orando pelo meu pai ser salvo lá em São Paulo? A minha mamãe fala assim, poxa, eu quero falar. E ele fala, não quero. A minha irmã já foi convertida, está afastada dos caminhos do Senhor. Não quero. Para com isso. Eu chego para o meu filho, Vicenzo, em que a gente fala para ele de Deus, ele fala, Deus para mim está naquela prateleira lá longe de mim. Que duro. Quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Quanto for necessário. Quanto for necessário. Com essas palavras ele fala como alguém que fez tudo que lhe foi designado. Não me desviei para nenhum lado diante das dificuldades e nem fiquei desencorajado perante a extensão do caminho. Agora, finalmente, posso contemplar o meu prêmio. Que prêmio? A coroa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Com essas palavras, Paulo fala como um mordomo. Ele guardou, ele protegeu. Ele não permitiu que fossem colocadas outras coisas. Ah, então agora eu vou abrir uma opção, porque aí o fulano ele vai poder ficar mais confortável aqui na igreja e ele vem. Eu não posso fazer isso. É aquele exemplo do médico que eu dou e repito e repito. O médico ele não vai te dar um remédio para você ficar mais confortável que vai te matar. O apóstolo Paulo falou, eu guardei a fé. Conservei puro aquele glorioso evangelho que foi posto ao meu encargo. Era mais fácil Paulo falar assim, eu não quero mais isso não. Eu vou continuar sendo fariseu. As pessoas vão me amar, vão me idolatrar, eu vou ter minha casa, eu vou ter dinheiro, eu vou estar tão bem. E ele fala, eu não posso fazer isso. Eu não posso, é covardia. Não misturei o evangelho com tradições humanas. Eu não posso misturar o evangelho com tradições humanas. Porque o evangelho é o evangelho. A palavra de Deus, ela é nua, crua, dói. Fala de dor, de sofrimento. Fala de você receber a coroa da vida só lá na frente, não é aqui. De você se contentar com o pão de cada dia. Enquanto a galera come o filé mignon. Não misturei o evangelho com tradições humanas e nem alterei a sua simplicidade com as minhas próprias invenções e nem permiti que outros o adulterassem. Queridos, se eu fizesse uma campanha aqui, a igreja enchia. Se eu falasse prosperidade ali, ia encher. Talvez você não viesse mais, mas ia encher. Meu ego ia ficar lá em cima. Lembro que um desses anos aí, eu conversando com o Sebastião, a gente estava conversando sobre planos, né, da igreja. E aí eu pensava assim, poxa, se a gente inventar alguma moda, vai ter mudança. Mas não está certo. O apóstolo Paulo fala, eu guardei a fé, não permitindo que nada viesse do meu coração. Em um outro texto bíblico que eu não lembro, ele fala assim, eu não apresentei o evangelho com a minha sabedoria, com o meu conhecimento. Eu apresentei como ele é. Como ele é. Como soldado, como atleta e como mordomo, parece que Paulo estava dizendo, eu não tenho vergonha de nada. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Feliz é o crente que quando deixa esse mundo, pode levar à posteridade um testemunho como esse. A boa consciência não pode salvar homem algum. Você está tranquilo de consciência, não resolve nada. a tua consciência, aquele ditado popular, ah, se o meu coração está tranquilo, Deus está nessa história, que mentira! Quantas aberrações são feitas com o coração tranquilo e Deus não está no negócio. Deus, ele só está no negócio se for conforme a palavra dele. Ah, se você sentir paz no seu coração, faça. Porque Deus não é Deus de confusão. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tomo as decisões porque eu quero tomar. E aí quando dá certo, glórias a mim. E quando dá errado, Deus, por que você permitiu? Como a gente é, né? A gente aconselha casais ou namorados em que a gente fala sobre isso. Olha, não vai dar certo. Não, mas eu amo. Eu vou orar a Deus. Eu falei, não precisa orar a Deus, está escrito na palavra dele. Se você vê o Antigo Testamento, você vê que uma das teclas que era batida com mais frequência era: não permita que os seus filhos casem com as filhas dos outros povos. Não permita que os seus filhos casem com as filhas dos outros povos. Porque se assim acontecer, eles vão trazer a tradição deles para dentro da casa. E o que vai acontecer é que com o convívio a pessoa vai começar a achar que é normal e também vai adorar aqueles deuses ou ter aquele tipo de procedimento. E Deus fala, não faça isso. Se você fizer isso, vai ser laço na sua vida. Então, quando eu falo para as noivas e para os noivos, eles acham ruim. E vão para outro lugar. E casam. E aí, depois que dá errado, o pessoal fala assim, mas eu orei tanto para Deus. Deus, se não for da sua vontade, tira. Tira como? Mata? Como que a pessoa pensa que vai tirar? Ah, o cara está andando na rua, aí caiu um raio na cabeça do fulano. Ah, foi a ação de Deus. Ou o cara foi atropelado, ou o cara ficou doente. Não existe esse tipo de ação. A palavra dele fala como nós temos que agir e proceder. Feliz é o crente que quando deixa esse mundo, pode deixar à posteridade um testemunho como esse. Que mais nós podemos deixar a não ser o nosso testemunho? Que mais Paulo podia deixar para mim, 2000 anos depois, a não ser o seu testemunho? Entenda que os nossos posicionamentos, eles são posicionamentos que vão fazer com que os outros mudem. Então, esse exemplo que a irmã dos reis falou aí, ela passou por um período bem chato, entendeu? Não ficou em júbilo, não fez festa, não contratou uma dupla sertaneja para tocar na casa dela, mas ela chorou. Ela chorou. Quando ela fala, e se for diagnosticado, realmente, você tem que tomar um medicamento, tá? No sentido biológico da coisa. Mas só porque, O que acontece é que as pessoas, elas olham para essa situação e falam assim, olha, se a pessoa, ela conseguiu, eu também consigo. Isso é testemunho. É um fortalecimento e uma esperança para as pessoas. A boa consciência, ela não pode salvar homem algum. No cemitério está um monte de gente, cheio de um monte de gente com boa consciência. Não pode lavar os nossos pecados, nem levá-los na direção do céu. Se assim fosse, os traficantes, eles estavam todos no céu. Porque eu tenho uma consciência, eu dou comida, eu dou isso, dou aquilo. Nada nos move dentro do espiritual a não ser a figura de Deus. Porque Ele é Espírito. A figura de Cristo é a figura espiritual. No entanto, eu não vou abandonar a minha boa consciência, eu tenho que tê-la. No entanto, uma boa consciência serve de visitante agradável. Você, com esse discernimento, você consegue analisar. Olha, eu ajudei realmente, eu fiz tal coisa. Eu não deixei de cumprir aquele desígnio. E a nossa consciência, ela fica limpa. Porque você sabe que você cumpriu os passos que te foram designados. Na hora da nossa morte, você tenha certeza que o teu coração vai estar tranquilo. Apóstolo Paulo, ele tinha boa consciência, ele tinha consciência daquilo que ele tinha feito. A consciência é um estado mental em que você sabe que você fez ou que você não fez. Amanhã deve ter uma vistoria da CAESB aqui. Eu comentei com vocês, superficialmente, nesse sobe, tem água, falta água, tal. Um dia que não tinha água, uma criança lá embaixo, ela deixou a torneira aberta. parte de baixo não tem esgoto. Ela é abaixo da galeria de esgoto. Então, você trabalha com bomba. Aquela água começou a minar lá, eu não sei que horas. E aí, 2 dias, quando é um dia da semana passada, retrasado, não lembro, a pessoa me liga, olha, eu fechei a água aqui porque o vizinho disse que está vazando água do outro lado. Corri aqui, sem exagero, a água estava no meu tornozelo, no meu joelho, tinha isso aqui de água, lá embaixo. Nós perdemos um móvel, a nossa geladeira não está funcionando, tá? Amanhã deve vir um técnico aí. Amanhã vem o técnico da Caesb. Se eu olhar para aquele técnico da Caesb e falar assim, olha, o que aconteceu foi tal coisa, e for uma coisa visível, ele vai ser obrigado a abonar minha conta. Obrigado é bom dizer, né? E eu tenho a opção de mentir para ele ou de falar a verdade. O que que eu vou fazer? A conta hoje está em R$390. Foi a conta nossa. Poderia ter sido um dano maior, mas foi só isso. Poderia ter sido mais. Eu pensei que ia ser para cima de mil. R$390. Eu tenho 2 opções amanhã. Uma é falar a verdade e a outra é falar a mentira. Como vai ficar minha consciência em relação a isso? Quando eu mentir, eu estou dizendo para Deus o quê? Deus, eu sou independente de ti. Se eu pagar a conta aqui de uma maneira correta, o que vai acontecer é que vai faltar o dinheiro para o meu salário ou para pagar as contas da igreja. É isso que eu vou estar dizendo para Deus. Ou eu ajo de uma maneira de boa consciência ou de má consciência. E aí digamos que no fim do dia eu tenha um acidente e eu esteja à beira da morte. Como vai estar minha mente? Será que ela vai estar tranquila ou ela vai estar atribulada? A boa consciência serve de um visitante agradável na hora da nossa morte, ao chegar à beira do nosso leito. Nosso dia a dia é aquele que vai nos trazer paz ou não trazer paz. Apóstolo Paulo, ele olhava para a sua vida e dizia, eu combati o bom combate, eu fiz o que me foi designado, eu completei a carreira. Ficou faltando apenas a parte do juízo no futuro. Mas entenda que essas questões que nós estamos falando são questões que ele, como ser humano, ele tinha paz. Não uma paz humana, mas uma paz de que ele cumpriu os desígnios do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a ti, porque em Cristo nós podemos ter segurança. Vivemos num mundo, Pai, pautado na insegurança. As pessoas roubam, as pessoas assaltam, as pessoas desviam verbas. Nós vamos a hospitais e não sabemos se seremos atendidos de uma forma correta. Estamos, Pai querido, tomando medicamentos que não sabemos se eles vão fazer a função determinada. Nós, Pai, temos causas na justiça que as decisões elas não são pautadas na tua justiça, mas na vontade dos homens. Nós vivemos um estado de insegurança, mas sabemos que o Senhor, Pai querido, é a nossa rocha. Sabemos que quando a nossa casa está posta sobre o Senhor, nós estamos seguros. Que nós, cada vez mais, Pai, possamos depositar as nossas dificuldades nas tuas mãos, cumprir, Pai querido, a tua vontade, os teus desígnios e termos paz. E esperar, Pai querido, a ação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos maridos, esposas, filhos, filhas, netos, netas, situações financeiras, situações emocionais, situações de saúde. Todas elas nós entregamos nas tuas mãos, seguros, Pai, que o Senhor tem a melhor solução, que a tua solução é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém.